portanto, aquela, esta lei da...
Isto é a alteração do regime jurídico dos inquéritos na Madeira.
Dos inquéritos.
Mas lá da Assembleia da Madeira.
A alteração do regime jurídico dos inquéritos na Assembleia Regional.
Regional.
Muito bem.
Mas como tem a ver com a coadjuvação das autoridades judiciárias, porque penso eu que terá sido por isso que apresentaram.
Aqui na primeira comissão. Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Hoje temos um constrangimento que nos obrigará a terminar a reunião às 11:20, por causa da entrega do Prémio de Direitos Humanos, cuja cerimónia está prevista para esta manhã, de maneira que ia pedir a vossa melhor colaboração para adiantarmos, sobretudo, pelo menos, alguns pontos de ordem de trabalho, de ordem de trabalhos que têm agendamentos ainda para esta semana em plenário. Relativamente à distribuição de iniciativas legislativas, temos dois documentos, uma proposta de lei com alteração ao regime de inquéritos na Assembleia Regional da Madeira, PPL número 107, para nomeação de relator, e um projeto de lei do Bloco de Esquerda relativo à regularização do estatuto jurídico das crianças com nacionalidade estrangeira acolhidas em instituições do Estado ou equiparadas. Para esta, senhora deputada Isabel Moreira.
Se ninguém se puser, o segundo projeto. Se ninguém se opuser, o segundo projeto. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado, senhora deputada. Relativamente à região autónoma da Madeira, senhor deputado Carlos Abreu Morim.
Se ninguém se opuser, a senhora deputada Sara Madruga.
Sara Madruga da Costa. Muito bem. Portanto, estão distribuídas. Ora, estão distribuídas as iniciativas legislativas e, sendo assim, entrávamos no ponto 2 e convidava a senhora deputada Sandra Pereira para apresentar o parecer relativo à proposta de lei nº 106 com medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres por trabalho igual ou de igual valor. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de lei número 106, 13ª, que aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual, o Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, em 28 de novembro, esta proposta de lei que, como já referi, aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual. Esta proposta de lei visa aprovar medidas de promoção de igualdade remuneratória e, nesse sentido, propõe-se a criação de um regime que visa estabelecer mecanismos de informação, avaliação e correção que visam promover a igualdade de remuneração entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual. E queremos destacar as seguintes medidas: a disponibilização anual de informação estatística com o intuito de identificar diferenças remuneratórias por setor, barómetro das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, e por empresa, balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, desenvolvida pelo Serviço da Área Governativa Laboral competente para proceder ao apuramento estatístico. Estabelece-se igualmente a obrigação das entidades empregadoras assegurarem a existência de uma política remuneratória transparente, assente na avaliação das componentes das funções com base em critérios objetivos comuns a homens e mulheres, nos termos do artigo 31 do Código de Trabalho. Fixa-se também a obrigatoriedade da entidade empregadora apresentar um plano de avaliação das diferenças remuneratórias detectadas por via do balanço das diferenças remuneratórias entre mulheres e homens, após notificação realizada pela autoridade para as condições de trabalho e a possibilidade de o trabalhador ou trabalhadora, mediante requerimento seu ou de representante sindical, requerer à CIT a emissão de parecer sobre a existência de discriminação remuneratória em razão do sexo. O referido plano de avaliação das diferenças remuneratórias é aplicável às entidades empregadoras que empreguem 250 ou mais trabalhadores nos dois primeiros anos de vigência da proposta de lei e às entidades empregadoras que empreguem 100 ou mais trabalhadores a partir do terceiro ano de vigência. Portanto, em suma, são estas as disposições que este projeto, esta proposta de lei contém. E assim, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é a nossa proposta, que parecer favorável relativamente a esta proposta de lei.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Tem a palavra a Sra. Deputada Elza Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria saudar o parecer da Sra. Deputada pelo rigor também ao nível do levantamento exaustivo dos principais instrumentos internacionais e nacionais que enquadram a proposta do Governo que se propõe fazer um barómetro para, sobretudo, para que as leis sejam aplicadas e para que sejam avaliadas como um mecanismo de informação, análise e correção no sentido de se combatar uma das mais graves discriminações por ausência de oportunidade de género no que diz respeito à desigualdade salarial. Portanto, saudá-la pelo parecer exaustivo, rigoroso e, obviamente, amanhã em plenário discutiremos e apresentaremos os nossos pontos de vista sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, já depois da votação do parecer, porque não tem que ver com o parecer. Era, lembrando, perguntando ao Sr. Presidente se, como se recordará, quando foi da distribuição deste diploma, chamei a atenção de que existe um diploma, o Projeto de Lei 430 do Partido Social Democrata, que está na Comissão de Trabalho, que baixou sem votação, onde está constituído um grupo de trabalho e que manifestamente tem que ver com esta matéria também. Seria muito imprudente, Sr. Presidente, que na sequência da discussão em plenário desta proposta de lei, as comissões competentes ficassem duas diferenciadas, uma num lado e outra no outro, porque manifestamente, numa matéria como esta, o que é preciso é encontrar uma boa lei e uma solução que reúna todos os grupos parlamentares e não fazer duas leis, provavelmente, que se cruzam. E, portanto, perguntava ao Sr. Presidente qual é o ponto de situação, se já teve a oportunidade de falar com o Presidente da Comissão de Trabalho, para ver como é que se vai tratar destas matérias verdadeiramente na especialidade.
Sr. Deputado, há várias questões neste âmbito entre nós e a Comissão de Trabalho quanto à reivindicação da competência e o Sr. Presidente da Assembleia da República que terá e está bem munido de fundamentos para decidir como deve em matéria de atribuição da responsabilidade. Formalmente não há uma decisão, tenho a promessa de que será resolvida de acordo com os fundamentos que encaminhei. Obrigado pelo cuidado, Sr. Deputado. Era sobre esta matéria ainda? Temos pouquíssimo tempo, Sr. Deputado Elza Paes, faça o favor.
Mesmo uma nota, que aliás já transmiti também ao Sr. Presidente, no sentido de uma solicitação que o Sr. Presidente fez à Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação. Eu falei com a coordenadora do grupo de trabalho que está a acompanhar esta matéria, a deputada Clara Marques Mendes, e obviamente que por parte do grupo de trabalho e da Subcomissão estamos em condições de poder fazer as audições na especialidade em conjunto. Aliás, havia audições que estavam marcadas e que, por motivos desta possível articulação, se assim vier a ser entendida, foram suspensas para que depois possamos, se assim for entendido, fazer o trabalho em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elza Paes. Efetivamente, esta questão, neste instante, neste plenário, está ultrapassada. Foram feitas todas as diligências. Pensou-se no primeiro momento que isso poderia ser articulado de forma informal, com boa vontade, do grupo de trabalho, da Comissão de Trabalho e da Primeira Comissão. Não foi possível. Isso atrasou uma solução. Nossa posição está clara, explícita e detalhadamente fundamentada nas mãos do Sr. Presidente da Assembleia da República, que espero decidirá muito em breve, conforme esperado. À Sra. Deputada Sandra Pereira pelo relatório que acabamos de aprovar. Convidava agora a Sra. Deputada Isabel Moreira para apresentar o relatório relativo a alterações ao Código Penal quanto à qualificação do crime de homicídio no âmbito da relação de namoro. Sra. Deputada Isabel Moreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Está em causa o projeto de lei número 667 de algumas senhoras deputadas e senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que pretende alterar o Código Penal qualificando o crime de homicídio cometido no âmbito das relações de namoro. Ou seja, eu não vou aqui ler todo o parecer, porque as pessoas têm acesso a ele, e aliás a nota técnica é muito rica em termos de direito comparado, mas como todos e todos sabemos, desde 2013 o Código Penal foi alterado e a violência de namoro já está inserida no crime de violência doméstica e, portanto, não é uma violência, um tipo de violência que não seja censurado penalmente. Portanto, a violência dentro do namoro é violência doméstica, mas o que se pretende neste projeto de lei é uma coisa diferente, é uma no fundo um plus relativamente a esta matéria, que é qualificar o crime de homicídio cometido no âmbito de uma relação de namoro e, portanto, ser uma razão de especial censurabilidade, tal como são outras. E, claro, tendo em conta, na justificação, dados que são alarmantes para todos e para todos nós, nomeadamente os dados que temos relativamente à violência no namoro, que de 2014 a 2016 já aumentou quase 60% e, de facto, é qualquer coisa que nos preocupa todos e todos e, portanto, os senhores deputados e as senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do PST propõem-se alterar a linha B do número 2 do artigo 132 do Código Penal com o objetivo de passar a ser suscetível de revelar a especial censurabilidade da perversidade, a circunstância de o agente praticar o facto contra a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro. O enquadramento constitucional e legal é o que está explanado na parte 1, a linha B, portanto, desde o princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito ao desenvolvimento da personalidade, ao direito à integridade física e moral, respectivamente artigos 1º, 26 e 25 da Constituição. Depois, obviamente, falo naquilo que já refiro, aquilo que já disse aqui relativamente à violência doméstica prevista no 152 do Código Penal. E depois também é importante referir a Lei 96 de 2017, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio de 2017-2019 e o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género. Quanto às iniciativas legislativas pendentes, há um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo a inclusão dos dados estatísticos sobre violência no namoro no relatório anual de segurança interna. A Comissão promoveu, em 29 de novembro de 2017, a consulta escrita obrigatória das seguintes entidades institucionais: o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Faço apenas um pequeno reparo para no corpo do artigo 2º do projeto de lei ser uma pequena correção: o presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. É um reparo linguístico sem importância nenhuma. E, portanto, o projeto de lei reúne todas as condições para ser discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sr. Deputado Carlos Abrim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, felicitar a Sra. Deputada Isabel Moreira pelo parecer que nos acabou de relatar e sugerir apenas uma pequena retificação que tem a ver com a parte 1C do parecer. Quando se diz iniciativas legislativas pendentes, faz-se referência ao projeto de resolução número 712/2 do PS, mas este já foi aprovado. Foi aprovado no dia 10 de março de 2017. É.
Bom, pronto, era apenas isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Há outros projetos que, entretanto, também deram entrada, que vão amanhã para arrastamento para debate e que não há oportunidade de discutir. Sra. Deputada, faz o favor.
Muito obrigada. Evidentemente, aceitando a sugestão, portanto, ficaria na parte 1C, iniciativas legislativas conexas, e assim poderia-se fazer referência a todos. Quando fiz o parecer, não tinha ainda a informação dos outros projetos que vão para o arrastamento e, portanto, elencar-se-ia nesta parte os projetos referidos. Obrigada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Vou então colocar o parecer à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Isabel Moreira pelo trabalho realizado e pela apresentação com que acaba de nos esclarecer. Ora, temos agora um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, pedido à audição do Ministro da Administração Interna sobre aspectos relativos à atividade da PSP nos Açores. Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, até pela agenda que temos hoje, não apenas nesta comissão, mas logo a seguir, dizer que este requerimento tem a ver com um incidente. Um incidente que, à partida, se pode considerar, enfim, numa leitura, se calhar, ligeira, de uma gravidade menor. Os deputados do PSD agendaram uma visita a uma esquadra da PSP nos Açores, na Ilha da Graciosa, e essa visita, os deputados da Assembleia da República, e essa visita estava agendada e preparada e anunciada, e foram recebidos cordialmente pelo chefe da esquadra à porta, dizendo que tinha recebido instruções superiores para que a visita não se desenrolasse e não deixou os deputados entrar nessa esquadra, sendo essa decisão comunicada à porta da esquadra, exatamente. Os deputados protestaram, quiseram saber exatamente quem eram as instruções superiores, mas com a mesma cordialidade o senhor chefe da esquadra não adiantou nada de mais. É uma violação grosseira do Estatuto dos Deputados, mas mais do que isso, pensamos nós que é uma desconsideração pela Assembleia da República, dado que eram deputados na Assembleia da República que, no exercício das suas funções, iam visitar uma instituição pública, e aquilo que aconteceu não só não se pode passar, como temos, e é este o entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, que envida todos os esforços para que não se repita em nenhuma circunstância e com nenhum grupo parlamentar. E nesse sentido, e por causa disso, da gravidade que julgamos que a situação está revestida, o Grupo Parlamentar do PSD solicita a presença do Sr. Ministro da Administração Interna para dar explicações sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas para referir que, e até suscitar alguma perplexidade pelas declarações do Sr. Deputado Carlos Amorim neste momento, porquanto este requerimento seria, de facto, indiciaria alguma gravidade se te assentasse num pressuposto que fosse verdadeiro. E a verdade é que aquilo que é referido no requerimento, que o senhor chefe da esquadra teria de referido instruções superiormente recebidas, não contesto que tenha referido isso, a verdade é que não recebeu essas instruções, facto que é neste momento do conhecimento da senhora deputada Berta Cabral, que foi pessoalmente contactada pelo comandante regional dos Açores, que transmitiu e informou a senhora deputada, e com a referência que desfez o equívoco, portanto, tenha alguma... Espero que o PSD retirasse o requerimento. Porque o que sucedeu, e a senhora deputada Berta Carol, neste momento, é já conhecedora dessa situação, é que a visita dos senhores deputados foi autorizada pelo senhor diretor nacional da PSP, que transmitiu ao senhor comandante regional da PSP, e que o senhor comandante de esquadra da PSP teve uma interpretação errada do despacho, da Graciosa, portanto, na transmissão da cadeia da Direção Nacional para o Comandante Regional e para o Comandante de Esquadra, o Sr. Comandante de Esquadra fez uma interpretação errada daquilo que lhe foi transmitido. E, contactado na sequência da. Obviamente, desta reclamação, o Sr. Comandante Regional, não o Comandante de Esquadra, transmitiu já à Sra. Deputada, pedindo as desculpas e referindo que não era verdadeira a informação que o Sr. Comandante de Esquadra tinha, e solicitando, manifestando a sua total disponibilidade, portanto, solicitar a presença do Ministro para vir dizer que, de facto, não houve em momento algum estas instruções e que elas apenas ocorreram numa interpretação completamente desfasada das instruções que recebeu do Sr. Comandante de Esquadra. Se não fosse da PSP, daria um cabo de esquadra, mas tratando-se de PSP ao Comandante da Esquadra, manifestamente todos reconhecerão que não há fundamento ou não há justificação para vir o Ministro da Administração Interna dizer aquilo que eu estou a dizer. Não, em momento algum foram transmitidas essas instruções e, portanto, mas é o que eu repito. Estas informações já são do conhecimento da Sra. Deputada Berta Cabral, que foi contactada pelo Comandante Regional dos Açores, que transmitiu isto que eu acabo de referir. E, portanto, solicitava, obviamente, vou pôr-nos-emos por injustificada a vinda nestes termos do Sr. Ministro da Administração Interna, mas acho que com esta justificação e, sobretudo, com esta explicação, não se justifica este requerimento e, portanto, era esta a interpelação que eu fazia ao Grupo Parlamentar do PSC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Marim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que houve um erro, nós não temos dúvida alguma. Que houve um equívoco, também com certeza que ele existiu. Era só o que faltava que assim não fosse, porque se fosse a situação contrária, que se tivesse desenrolado, então essa sim seria muitíssimo grave. Mas mesmo esse erro e mesmo esse equívoco devem ser explicados pela desconsideração que foi feita à Assembleia da República e não apenas aos dois deputados em causa. E, portanto, o PSD não tem conhecimento, eu não tenho conhecimento neste momento dessas explicações que o Sr. Deputado diz, e eu acredito, como é evidente, mas não tenho conhecimento dessas explicações que terão sido dadas e, portanto, nós julgamos que os fundamentos e a justificação do requerimento que foi apresentado se mantém porque, obviamente, que houve um erro. Obviamente que houve um equívoco, não temos dúvidas. Agora, esse erro e esse equívoco tem que ser sublinhado para que nunca mais se venha a repetir. Essa é a posição do Grupo Parlamentar do PSD.
Não tenho outros pedidos de intervenção. Eu sugeria que... O Sr. Deputado Filipe pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu sugeriria, de facto, perante tudo o que aqui foi dito, eu sugeriria que... É que o PSD acertasse com a Sra. Deputada Berta Cabral a confirmação destes factos, porque senão, em vez de um equívoco, temos dois, porque se vimos ouvir o Ministro da Administração Interna para confirmar aquilo que acabou por ser dito pelo Sr. Deputado Neto Brandão, enfim, acho que estamos há aqui uma atuação manifestamente desproporcionada por parte desta comissão. Eu acho que o Ministro da Administração Interna deve ser chamado a esta comissão quando há motivos relevantes para isso e não para desfazer equívocos que já estarão desfeitos. E, portanto, nestas condições, nós votaremos contra esta proposta, mas, obviamente, que a confirmar-se a sua atualidade, nós votaríamos a favor, mas nestas condições, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Eu ia intervir precisamente no mesmo sentido de pedir ao PSD se queria ponderar o apuramento das informações que foram aqui apresentadas no decurso desta reunião e na próxima reunião confirmariam se mantém ou não o requerimento feito. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu atrever-me a fazer uma sugestão, porque me parece de facto que o assunto em abstrato é de facto grave. Ou seja, a Assembleia da República, os deputados da Assembleia da República não se podem sujeitar a que cada comandante de esquadra, e há muitas neste país, tenha equívocos. Não se podem sujeitar a isso. E, portanto, o facto deste equívoco, como lhe querem chamar, ter acontecido uma vez, tem que servir para que o Governo, por escrito, faça, comunique ao diretor, no mínimo, por escrito, comunique ao diretor nacional, para que seja difundido por todas as quadras deste país, toda a hierarquia, de que os deputados da Assembleia da República têm acesso às instalações da polícia sempre que agendem adequadamente isto. E, portanto, o Governo não pode, por exigimento, lavar as mãos, porque o equívoco, como lhe querem chamar, depois multiplica-se. Não ficamos salvaguardados de futuros equívocos. E, portanto, eu sugeriria, Sr. Presidente, que, seguindo aquilo que o Sr. Presidente estava a propor, que se sustenha por uma reunião a votação disto, para que seja possível, ou através de um contacto do Sr. Presidente, ou através do contacto dos partidos que apoiam o Governo, que se coloque a questão ao Gabinete do Ministro, dizendo que a Assembleia da República sentir-se-ia satisfeita, se houvesse uma comunicação escrita do Gabinete do Sr. Ministro para a Direção Nacional da Polícia, dando indicação para ser distribuída, e já agora da GNR também, porque é outra força de segurança, para que estes equívocos, como lhe querem chamar, não se voltem a repetir, deixando claro nessa comunicação quais são os procedimentos que devem acontecer relativamente aos pedidos e às marcações que são feitas por deputados da Assembleia da República, que nos respectivos círculos, obviamente, têm todo o direito, era o que faltava que não fosse assim, de solicitar, junto daquelas autoridades, visitas de trabalho e o que for. E, portanto, eu sugeriria isso, e para a semana, se esta condição estivesse satisfeita, eu acho que a Assembleia e o PSD se poderia dar por encerrado o assunto. Mas pelo menos que se faça isto.
Muito obrigado, Sr. Perdão. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Se não houver oposição, eu próprio tomarei a iniciativa de pedir uma confirmação formal do que foi feito relativamente a este incidente. É um incidente pontual, mas que afeta inquestionavelmente a dignidade e o mandato legislativo. De maneira que, se concordam, será assim feito, e disso darei conta na próxima reunião aos seus deputados. Passávamos agora ao ponto 4. Temos ainda alguns minutos. Temos então o ponto 4 relativo ao requerimento. Ponto 5 também está prejudicado, porque não se encontra entre nós o deputado Pedro Delgado Alves. Passamos então para o ponto 6, relatório de participação da Assembleia na reunião interparlamentar da Europol. A senhora deputada Vânia Dias da Silva não está. O deputado Carlos Abreu Marim pode apresentar.
Sr. Presidente, eu confesso que estou com dúvidas, porque, de facto, a intervenção devia ser entre mim e a senhora deputada Vânia Dias da Silva, que, aliás, foi, digamos assim, a porta-voz do Parlamento Português nesta conferência. Mas eu ponho a hipótese aqui à consideração do Sr. Presidente. Eu posso fazer, pode passar para a próxima reunião, dado, digamos assim, a premência da agenda, mas se quiser posso fazer agora. Não...
Vamos então dar os trabalhos por concluídos e os pontos pendentes ficarão para a próxima reunião. Muito obrigado.
Sr. Presidente. Oh, é só um minuto. Temos um minuto só.
É assim. Ora, só um momento. Temos aqui um. Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Silvano tinha-me pedido ontem para fazer aqui uma intervenção no início e é algo curto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
É muito rápido, é por causa do grupo de trabalho, das alterações às leis eleitorais, e acho que devia trazer aqui à Comissão, porque nós pedimos uma audição à Administração-Geral da Secretaria-Geral da Administração Interna no âmbito das audições programadas, e vem-nos sugerir que, em vez da entidade que nós queríamos ouvir, seja a própria Secretária de Estado adjunta a vir à audição. E, portanto, era no âmbito da reunião, como não é costume virem membros do Governo, se devemos ou não devemos fazer a pergunta, se estivermos interessados para marcarmos. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Portanto, não há oposição. Não há oposição. A expressa está implicitamente admitida.